E hoje é o dia da saúde. Para falar de saúde, vou falar um pouquinho de saúde pública. Ninguém melhor para conversar sobre esse tema que o superintendente do Hospital Universitário, que é ginecologista, obstetra, Maurício Chaves. Doutor Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá.
Doutor Maurício, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é hoje a situação do Hospital Universitário, que quase sempre ele está nas manchetes dos meios de comunicação, nem sempre com boas notícias. Qual é a situação do hospital hoje?
Gilson, o Hospital Universitário de Maringá, ele hoje, nós sabemos que após ele estar se comemorando 25 anos, ele continua ainda com o número de leitos desde o seu início, que é 23 leitos, né? 123 leitos. E para você ter uma ideia hoje, no nosso pronto-socorro hoje, nós estamos com 89 pacientes em atendimento e temos no pronto-socorro 30 leitos. Então, você vê que tem 59 pacientes que estão não numa acomodação adequada, né? Que a gente vê que é uma realidade em todo o país em relação aos prontos-socorros, né? Por isso mesmo que nós precisamos, né, professor Mauro Barreso, quando assumiu a reitoria, ele se colocou como uma das prioridades dele é efetivar a mudança, né, do hospital universitário para chegarmos aos 500 leitos, que seria a demanda que o hospital tem por ser referência, né, para a macro-região de Maringá, né, que hoje comporta mais de 1 milhão de pessoas.
Agora, como é que você administra o hospital? Que é um hospital-escola, aí nós estamos formando médicos, né, para o país, não só para a nossa região, para o país. Como é que você administra a formação de médicos numa situação como essa?
É, lógico que nós temos, né, a Universidade de Maringá e o curso de medicina, ele é reconhecido como um dos melhores cursos do país. Eu acho que estou muito pelo grande empenho dos nossos professores de estar ensinando, né, aos profissionais, futuros profissionais médicos, e que mostrando, mesmo numa situação crítica, né, eles se preocupem, né, com o bem-estar das pessoas que são aqui atendidas. Eu acho que esse lado humano que supera todas as dificuldades que nós estamos enfrentando.
O senhor considera que o HU ainda capta muitos pacientes que deveriam ser atendidos por outros hospitais ou mesmo por postos de saúde?
Sim, hoje a gente tem, Gilson, dentro da saúde pública, como ainda muito centrada no atendimento imediato, né, que a gente chama de pronto atendimento. E a própria população, ela tem que se reeducar e ter, né, as ações preventivas, né, que são as unidades básicas. Às vezes há uma procura direta para o hospital universitário de casos que poderiam estar sendo resolvidos a nível da unidade básica de saúde. Às vezes nem é por falta da unidade básica de saúde estar aberta. Nós temos um levantamento, eu fiz um levantamento recente na área de ginecologia e obstetrícia. 80% da procura de queixas que poderiam ser resolvidas a nível de unidade básica de saúde, ela ocorre no horário de funcionamento da unidade básica de saúde. Então, também tem isso, que é uma ida direta para o hospital, né? Então isso sobrecarrega também o hospital.
Então podemos dizer que 80% de quem poderia ser atendido por uma UBS, por uma unidade básica de saúde, procura o hospital, e isso acaba gerando uma trava para o hospital que já está sobrecarregado.
Sem dúvida, isso acaba sobrecarregando, né? São pacientes que a gente fala que são queixas hoje dentro de uma classificação que nós temos, que seriam perfeitamente resolvidos a nível de unidade básica de saúde. Isso gera uma demanda, uma sobredemanda sobre os hospitais e os prontos-socorros. Não só o pronto-socorro, o hospital universitário, como as UPAs, né? A gente vê sempre elas cheias, porque há uma demanda direta para essas áreas, né?
Quantos funcionários hoje o hospital tem, médicos atendendo?
Hoje nós temos aqui dentro do hospital, né, ele gera em termos de funcionários, na sua totalidade, nós temos em torno de 900 funcionários, mas ele não é só do hospital, lotado no hospital universitário, porque nós temos dentro da instituição hospital universitário, nós temos um hemocentro, nós temos um ambulatório, né? Nós temos serviços de raio-x, então não é só o hospital, que às vezes tem essa confusão, que a gente fica, ele não fica só no pronto-socorro, né? Esses funcionários estão em outros serviços, né? Principalmente serviços que nós chamamos de apoio, né?
Então existe um complexo de saúde em que tem um hospital. Sim. E uma série de outros setores.
Exato, que é uma área que nós temos que está, né, tendo esses atendimentos que dão suporte para o hospital, né? Desde realizar a refeição, né, limpeza, manutenção do prédio, de todo o complexo que nós temos aqui em torno do hospital universitário.
Doutor Maurício, há um tempo atrás se reclamava que os funcionários do hospital viviam um clima de tensão tal que alguns deles se afastavam para tratamento por depressão, sistema nervoso. Isso ainda continua ou não?
Existe. Isso é uma coisa que nós temos ainda, porque quando as condições físicas do ambiente do trabalho estão sobrecarregadas, você sabe que isso gera um estresse maior para quem está já executando tarefas que geram uma tensão muito intensa, né? A área de saúde, você tem que estar 100% atento. Então, acaba tendo uma sobrecarga no emocional dos nossos funcionários aqui, servidores, que acaba eles tendo um afastamento para tratamento de saúde, que tem uma rotatividade alta em função dessas condições de trabalho mesmo, né?
Agora, existe uma forma de poder, vamos voltar um pouquinho àquele assunto dos nossos dos pacientes que muitas vezes poderiam procurar uma unidade básica de saúde. Aí o senhor falou de eles terem uma educação para isso, saber o que, que é realmente a necessidade de ir ao pronto-socorro do hospital ou não. Uhum. Como informar esse paciente? Como educar, na opinião do senhor, esse paciente para que ele desafogue o sistema de saúde que ele mesmo reclama de estar superlotado?
Uhum. Eu acho que pela educação e campanhas, né? Inclusive agora nós vamos ter, esse mês de abril, nós vamos ter a Conferência Municipal de Saúde, e um dos temas que nós estamos levando para a conferência, o hospital, é exatamente essa questão do fluxo, né, ao hospital, que se desencadeia uma campanha a nível regional de orientação, né, que isso já seria um primeiro passo. Como nós estamos numa situação que eu falo, que nós temos que iniciar com alguns caminhos, né? Nós não podemos ficar esperando, então o dia que tiver 500 leitos, talvez melhor. Não, nós temos que, a realidade nossa é essa e nós temos que atuar nesse momento. E é uma campanha de esclarecimento, de orientação ao nosso, da nossa população, eu tenho certeza que isso já nos ajudaria bastante em diminuir essa demanda excessiva sobre o hospital.
Nessas campanhas que o hospital tem feito, inclusive junto ao governo estadual, nós temos aí uma expectativa de crescimento do espaço físico do hospital. Mas, ao mesmo tempo, o governo está acenando com cortes de gastos. Tivemos a greve dos professores, greve dos funcionários do hospital. Se acalmou a situação? Há uma perspectiva boa para esse ano, para a expansão do hospital, ou não? Esse é um ano que será difícil.
Olha, como todo cenário, esse ano, o cenário no Brasil como um todo, Gilson, a gente vê que vai ser um cenário que eu falo, nós vamos ter que ter muita serenidade para caminhar esse ano. Não adiantamos termos nenhuma medida intempestiva, que isso não vai nos levarmos a avançar. Entendemos uma situação financeira do Estado, a qual nós estamos conversando. Temos algumas obras que estão em fase de conclusão, né, inclusive que vai poder liberar 30 leitos. Essas obras estão na fase já de recebimento da obra. Nós conseguimos mesmo nessa crise inicial do início do ano, já estamos quase praticamente já fazendo o recebimento dessa obra. E tem duas obras importantes, que é o novo centro cirúrgico e a construção de 100 leitos que está programada para esse ano, para iniciar a construção. Nós já fizemos algum aporte junto ao governo do estado, ele já sinalizou que vai estar discutindo a partir de maio o orçamento para esse ano e o ano de 2016.
Então as obras estão caminhando?
As que estão encaminhando, né? E uma estão em fase de conclusão, que a gente espera que nos próximos dias a gente já consiga fazer o recebimento dentro do padrão de qualidade que a gente espera para uma obra pública que tem que ser.
Isso implica em contratação de profissionais?
É?
Implica em contratação de profissionais?
Tem contratação de profissionais. Nós precisamos, existe já um compromisso, um concurso, né, programado, que nós precisamos de mais 141 novos servidores. Aí envolve servidores de todos os setores, de todas as profissões, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, raio-x, assistentes sociais, psicólogo, todos os profissionais, serviços gerais que estão envolvidos para dar o devido à qualidade do atendimento aqui no hospital, Gilson.
Então, essa última pergunta, é uma pergunta que eu acho que o senhor deve ter discutido muito isso, no meio que o senhor atua. A saúde pública no país, a gente tem uma série de debates sobre ela, uns falam que é problema de gestão, outros falam que é problema de verba. Na opinião do senhor, aonde está o grande gargalo da saúde pública no país?
Gilson, eu tenho uma visão que são as duas coisas, sabe? Eu vejo que nós precisamos ter a questão da gestão e a questão da verba. E eu entendo que o público, né, igual eu falo aqui no hospital o tempo todo, um hospital público não significa ter desperdício. Então a gente tem que saber usar as verbas com seriedade e ter o melhor proveito, né, para a população. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos avançando muito nessa área da gestão, mas ainda falta a questão da verba, né, que nós sabemos que é a crise financeira para o setor saúde, ele existe, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber o seguinte: não adianta só dar verba se não der gestão junto.
Doutor Maurício, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Tá, estamos à disposição.
Conversei com o superintendente do Hospital Universitário, Maurício Chaves, falamos um pouco sobre a condição do hospital, nosso tema principal. Ele relatou um pouco a expectativa do hospital em relação ao governo do estado, as obras estão em andamento, inclusive concluindo o centro cirúrgico, existe a expectativa de contratação de funcionários. Ele também falou sobre o atendimento do Hospital Universitário, um dado que ele coloca que é preocupante: 80% das pessoas que procuram o hospital no horário em que as unidades básicas de saúde estão abertas poderiam ter procurado a unidade básica. Ou seja, o atendimento feito no Hospital Universitário não precisava ser feito lá. Poderia ter sido feito na unidade básica de saúde, o que acaba travando, superlotando o hospital nos horários em que as unidades básicas estão funcionando. E aí ele fala da orientação do paciente, para que ele saiba o que ele tem, pelo menos, para administrar o lugar aonde ele vai para buscar o tratamento.